Dr. João Costa Pinto, a complexidade da estrutura Grupo Espírito Santo e também da estrutura financeira, o Banco de Portugal devia ter intervindo mais cedo, procurando relocalizar a empresa-mãe em Portugal, ou seja, a Espírito Santo Financial Group, que estava sediada no Luxemburgo e era a base de consolidação financeira da supervisão do Banco de Portugal. Ou nos conflitos de interesses, uma atitude mais proativa do supervisor para determinar quem eram, de facto, as pessoas singulares que dominavam as empresas não financeiras do GES. Relativamente ao Banco Espírito Santo Angola, de facto, o relatório também acaba por fazer aqui uma autópsia muito exaustiva daquilo que foi a atuação do BESA em relação ao BESA, a própria evolução do BESA, a interdependência do BESA com o BESA e com o Grupo Espírito Santo, mas se percorrendo o relatório todo, cheguei à conclusão que houve um período de tempo em que o Banco de Portugal teve informação suficiente para poder intervir de forma a evitar o colapso do BES, que foi entre abril de 2013 e janeiro de 2014, onde um conjunto de relatórios de informação das mais diversas fontes chegaram às mãos do Banco de Portugal, do supervisor, e consequentemente às mãos e ao conhecimento dos administradores. Aliás, refiro-me não só a relatórios da KPMG, o ETRIC 2, refiro-me até àquele famoso relatório BPI, às reuniões tidas com Pedro Queiroz Pereira, às reuniões tidas com Ricardo Salgado, um conjunto de informação que chegava de diversas fontes que dava informação suficiente nesse período para o Banco de Portugal agir. Por exemplo, em relação ao BESA, a exposição entre 2008 e 2014 passou de 1.700 para 3.300 de 1.600 milhões para 3.300 milhões. A exposição do BESA ao BESA nesse período, sobre os fundos próprios do Grupo Banco Espírito Santo, no final de 2013, a exposição do BESA ao BESA era de 47%. Portanto, dados mais que suficientes para que houvesse uma intervenção atempada nessa altura do próprio Banco de Portugal. O elevado e crescente gap de liquidez, que é a diferença entre o crédito concedido e os depósitos captados pelo BES em Angola. Neste período, antes até da emissão da garantia, que isso é outro episódio que falarei na segunda ronda, não houve aqui dados mais que suficientes para haver uma atuação do supervisor do Banco de Portugal?
Oh, Sr. Deputado, eu vou falar como compete e estou obrigado muito claramente. O país estava a sair de uma crise financeira gravíssima, com implicações sobre a própria economia. O Grupo Espírito Santo, e em particular o BES, é uma instituição sistémica de enorme importância. O Banco BES era um dos principais bancos portugueses no apoio a empresas. Quando foi feita a resolução, quase 70% do ativo do BES era crédito a empresas. Cerca de 50 mil milhões de crédito a empresas. Mais do que toda a ajuda que nós esperamos vir a receber da Europa. Portanto, o BES era uma instituição sistémica de enorme importância. Uma atuação sobre este grupo, agora vou dar a minha opinião, não é o relatório, porque acho que a devo dar. Não se podia limitar a ser uma intervenção a nível técnico ou de supervisão. Teria que ser uma atuação que garantisse a estabilidade do sistema financeiro português, que evitasse um risco sistémico sobre todo o sistema financeiro português. O que é que eu quero dizer com isto? O que eu quero dizer com isto é que uma intervenção que devia ter acontecido mais enérgica e uma intervenção que evitasse os problemas que o relatório refere, para ser conduzida, tinha que ter uma componente política e tinha que ter, claro que se pode dizer que o Banco de Portugal, como instituição que, a quem constitucionalmente está atribuída uma responsabilidade relativamente à estabilidade do sistema financeiro, conjuntamente com o Governo e com o Ministério das Finanças, tem naturalmente a obrigação de colocar os problemas a quem de direito. Mas uma intervenção sobre o Grupo BES, eu creio que este aspecto é referido no relatório, nomeadamente substituição de administradores, que em determinada altura o relatório diz que devia ter acontecido no âmbito do ring fencing, e o relatório também o diz, aqui não preciso ser eu, que isso teria que ser acompanhado de um programa que garantisse a estabilidade financeira do... Não é do Grupo BES, porque o Grupo BES tinha duas vertentes. É da parte financeira e, em particular, do BES. Em determinada altura discutiu-se muito neste país e houve quem considerasse que qualquer tipo de programa de apoio financeiro ao BES significava como que dinheiros públicos a apoiar empresários ou investidores privados. Não se tratava disso. Tratava-se de garantir que uma intervenção sobre o Banco Espírito Santo, naquele contexto, iria necessariamente, a nível interno e a nível internacional, ter enormes repercussões e podia afetar a própria confiança no sistema financeiro português. E era preciso garantir. E quem é que podia dar essa garantia? Teria que ser o poder político. Agora, isso isenta o Banco de Portugal das suas próprias responsabilidades? Não. Mas, portanto, se vamos discutir isso, então temos que o discutir num âmbito distinto, na minha opinião.
Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Duarte Pacheco. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Senhores Deputados. Sr. Dr. Costa Pinto, agradeço também a sua presença entre nós e a frontalidade com que está a responder às questões colocadas desde já pelos deputados. Permita-me, Sr. Doutor, que eu faça aqui uma breve introdução e depois lhe deixo algumas questões iniciais. Em primeiro lugar, coincidimos, Parlamento e este grupo, liderado por si, que o problema relacionado com o Banco Espírito Santo é, em primeira linha, um problema da administração do Dr. Ricardo Salgado e de toda a gestão que foi feita. Estamos todos de acordo. E tudo aquilo que possa ocorrer, e críticas e avaliações positivas ou menos positivas sobre o comportamento de terceiros, não iliba nunca, nem pretende ilibar nunca, aquele que são os grandes responsáveis pelo problema que foi criado ao país. Em segunda nota, Sr. Dr. Costa Pinto, analisando este relatório, identifica-se que há uma grande coincidência com aquilo que foi o relatório aqui aprovado na Comissão de Inquérito Parlamentar ao caso BES, no qual evidenciámos grandes falhas de supervisão. E este relatório subscreve grande parte dessas falhas. E isso significa que sem, novamente, ilibar os responsáveis, podemos antever que comportamentos diferentes por parte do supervisor poderiam ter evitado a dimensão do problema com que o país foi confrontado. E aquilo que eu deixo, Sr. porque já sei a resposta, vem da primeira comissão de inquérito, daquilo que foi apresentado, quer pelos governadores, quer por outros responsáveis do Banco de Portugal. É que atuaram dentro do enquadramento legal que podiam e que tinham à disposição e que mais não podiam fazer. E, portanto, eu gostava que confirmasse que nada mais podiam fazer dentro daquele enquadramento ou se mantém aquilo que expressa no relatório que muito mais podia ter sido feito pelo Banco de Portugal.
Bom, em primeiro lugar, há que sublinhar, o Sr. Deputado aliás referiu, o relatório, o trabalho da Comissão não se destinou a fazer nenhuma avaliação de responsabilidade da gestão do Grupo Espírito Santo nem do BES. O objetivo do relatório era responder ao despacho, proceder a uma avaliação da atuação do Banco de Portugal. Agora, a pergunta do Sr. Deputado leva-me a introduzir aqui um parênteses. Se vamos discutir as perdas e os prejuízos que têm vindo a ser assumidos por dinheiros públicos na sequência do colapso do Grupo BES, temos que avaliar o que ocorreu no novo banco depois da resolução. Há que avaliar isso. Porque eu, e aqui de novo é a minha opinião, uma vez que o relatório termina com a resolução, eu estou convencido que as perdas poderiam ter sido muitas, uma boa parte podiam ter sido evitadas. E estou à disposição para discutir essa questão. Agora, eu peço desculpa, mas desfoquei-me. Qual era o foco da pergunta do Sr. Deputado?
Dentro do enquadramento legal e das boas práticas da época, se o Banco de Portugal tinha podido ter ido mais longe.
O relatório foi elaborado por um conjunto de pessoas, entre os quais dois ilustres jurisconsultos, e a comissão foi unânime, mesmo os não juristas, em considerar que na altura havia dispositivos jurídico-regulamentares que teriam permitido uma atuação de natureza distinta. Isso está claramente expresso no relatório. É evidente que se compararmos o quadro legislativo atual com o quadro da altura, há profundas diferenças e melhorias que foram introduzidas. Aliás, é uma das coisas que eu pessoalmente, como tendo integrado esta comissão, me deixa satisfeito, é que isso foi feito na sequência de algumas das recomendações que a própria comissão fez. E, portanto, hoje o quadro é mais claro, em particular em relação a uma questão central, que era a questão da avaliação da idoneidade, onde havia jurisprudência que estava a ser utilizada nos tribunais portugueses, que criavam enormes dificuldades à atuação por parte do Banco de Portugal.